91.7. A frequência certa no seu rádio. Ipiranga FM.
Está começando agora com vocês o programa Bem Me Quero, em sintonia com a saúde.
Eu quero partilhar a vida boa com você.
Informações, sugestões, entrevistas e muito mais sobre bem-estar e saúde. Fique com a gente. No ar, Bem Me Quero, em sintonia com a saúde.
Mas se existe alguém que pode resgatar sua fé no mundo, existe nós.
Boa tarde, existe nós aqui da 91.7, sempre na melhor sintonia. Eu e o Nando, meu sonoplasta diário, né, Nando? Estamos aí para levar até você mais um Bem Me Quero. Bem Me Quero em sintonia com a saúde, com seu bem-estar social, físico, espiritual, mental. Eu sou a Joselba Barras. Hoje, dia 1 de novembro de 2024. Começamos um novo mês, né? Um novo mês, finalzinho do ano. Espero que você esteja muito bem. Esse dia aí, calorzinho, né? Abafado. Mas é um lindo dia. Um lindo dia. Sempre é um lindo dia. Um lindo para darmos um dia para darmos graças a Deus, para louvarmos a Deus por estarmos vivos. E também nós agradecemos pelos patrocínios, né? Pelo patrocínio da Correio Moraes Saúde. Agora, querido ouvinte, você tem toda a praticidade de marcar o seu exame de imagem aqui em Palmeira mesmo. Você não precisa se deslocar, você não precisa aí agendar com muita antecedência, né? Você tem até a opção de agendar o seu exame conforme a sua disponibilidade. Aqui na clínica Correio Moraes Saúde. É, ali na clínica de especialidades também você encontra várias especialidades, as mamãezinhas aí, futuras mamães grávidas, tem a doutora Ieda, né, que atende ali com a medicina fetal e a ultrassonografia para ver como que está o seu bebê. E para você marcar um exame de imagem, você liga no 3252-6094. E para marcar uma consulta na especialidades Correio Moraes, 3252-1478. Também chegamos no oferecimento das Óticas Diniz, que quer ver você sempre muito feliz. E por isso o pessoal das Óticas Diniz atende você lá com todo carinho, com toda atenção. O Diego e todo o pessoal lá da ótica está esperando você para uma visita. Também chegamos no oferecimento da Clínica Renove. E hoje, né? Hoje é aquele dia do mutirão da depilação a LED, né? Que nós já comentamos esses dias, que é uma depilação indolor, mais rápida, que tem uma eficiência muito maior, que adolescentes podem fazer. E a Clínica Renove tem um pacote lá de depilação, né, de 5 áreas do corpo, por um precinho muito especial e parcelado no cartão. Então, você pode ligar no 998-33-2480. Ligue lá e agende a sua depilação a LED. Talvez você ainda consiga horário para hoje, né? Tenta lá. E nós vamos iniciando o nosso programa de hoje, dia 1 de novembro de 2024, né? Aí, um dia antes de Dia de Finados. E hoje também Dia de Todos os Santos. E para falar um pouquinho, né, sobre isso, porque a nossa vida, querido ouvinte, ela é feita também de perdas e lutos, né? De altos e baixos. A maior dor, porém, é a perda de alguém muito querido, como um pai, uma mãe, um esposo, esposa, um filho, alguém com um laço afetivo muito forte. Geralmente, nós associamos a perda ao luto, mas existem situações em nossa caminhada que são tão intensas que vivemos como uma perda como um luto, né? No dia 2 de novembro, celebramos o Dia de Finados para relembrar aqueles que não estão mais junto a nós, fisicamente, mas continuam na nossa memória, continuam no nosso sentimento. Para falar um pouco sobre o luto, sobre o Dia de Finados, aí na Igreja Católica, dentro da nossa espiritualidade, nós trouxemos hoje o nosso querido Padre Fernando. Seja muito bem-vindo, Padre Fernando.
Muito obrigado, Joselba, Nando, todos os nossos ouvintes. Estamos aqui mais uma vez, né, com a graça de Deus, para poder partilhar junto com vocês também dessa realidade tão importante, né, dentro da nossa vivência cultural e espiritual aqui no nosso Brasil, né?
E hoje é a segunda vez, né, Padre Fernando? Tenho que vir a terceira para pedir a música.
Já vou pedir a música, a terceira.
Nando já tá ali, já perguntou ontem, quando eu falei, amanhã, Padre Fernando, já veio 3 vezes para pedir a música? Vai vir 3 vezes. Então, Padre Fernando, essa época, né, que nós vivenciamos, vivemos hoje, já Dia de Todos os Santos, amanhã, finados, qual é o significado do Dia de Finados na tradição católica?
Eu acho que é muito importante, né, nós vemos também o significado do porquê nós fazemos. É, porque temos esse dia, porque temos essas tradições também que podem nos ajudar a entender melhor. O Dia de Finados, né, ele tem como finalidade justamente esse de lembrança dos nossos entes queridos que já faleceram. E por isso ele tem o objetivo de que nós não é só ir no cemitério, mas é também fazer memória, fazer lembrança das pessoas que estiveram ao nosso lado, que tivemos a oportunidade de conhecer, de conviver e poder relembrar aqueles momentos bons vividos, para não ficar somente naquele aspecto da perda, né? Do luto. Mas é um dia para relembrarmos também os grandes feitos que eles realizaram no nosso meio, né? Então, para a tradição cristã, esse é um dia muito importante, porque a gente busca ter um dia no qual lembrar todos os fiéis falecidos. Lógico que já como tradição, mas também como realidade familiar, cada um de nós vai lembrando também dos seus familiares falecidos, amigos, no dia do seu falecimento, né, aniversários. Mas nesse dia em específico, a igreja lembra de rezar por todos os fiéis falecidos, por aqueles que ainda estão na lembrança de alguém, mas também por aqueles que estão esquecidos. Né? Existem, quando a gente vai no cemitério, a gente sempre encontra uma boa parte ali, né? Que estão esquecidos, né? Exatamente. Seja porque as famílias, os familiares já não estão mais presentes também. Então, a igreja busca nesse dia relembrar, recordar e rezar por eles, né? Eu acho que é muito importante isso, lembrar. A finalidade do dia também não é só reviver o luto, mas é rezar. É um dia de oração. É um dia oracional para todos nós, né? Que temos como fé justamente na ressurreição.
E exatamente, quando a gente vai, né, no Dia de Finados, lá no cemitério, nós encontramos muitas pessoas, né, os vivos.
Isso.
Mas quando a gente encontra ali, né, Padre Fernando, às vezes parado diante do túmulo ali, do jazigo da sua família, você chega ali, você conversa e você acaba também relembrando daquelas outras pessoas que você já, né, não lembrava, que já fazia tempo que são falecidos.
Sim.
Aquelas pessoas ali, aí começa aquela conversa, né? E volta atrás e fala do fulano, do ciclano lá, dos familiares, né? Isso também é muito interessante, porque no dia a dia, realmente, né, a gente lembra dos mais próximos.
Sim,
né?
Sim.
Mas os antepassados, né? O avô, a avó, o bisavô... É muito importante isso, eu acredito, né? Até para os nossos filhos mesmo, para as gerações mais novas que vão lá, que têm esse conhecimento também, né? Dos familiares, das pessoas que estão ali. E, queira ou não queira, a gente vai meio que passeando lá pelo cemitério,
sim,
né? Vai visitando os túmulos, vai rezando por um, rezando por outro. Então, é exatamente como você falou, né? É um momento que a gente vai fazer lembrança e rezar por essas pessoas.
E também é bem isso, Joséba. Não é só... vou lá, visito os túmulos dos meus familiares e esqueço do resto. Então, um dia que onde os cristãos, sobretudo na nossa espiritualidade católica, temos muito forte isso, de visitar os cemitérios e rezar também por todos aqueles que estão ali, para que eles possam encontrar paz, que eles tenham, né? Como a própria liturgia vai falar muito amanhã disso, né? De que eles possam receber o eterno descanso, né? A luz eterna, né? Repousar realmente em Deus, nosso Pai, sabendo, sobretudo já adiantando um pouco, assim, né, a característica fundamental de como viver esse dia é sempre em vista da ressurreição, né? Sabemos que o cemitério é um lugar, mas não é ali o ponto final da nossa vida.
Sim.
Ali jazem os nossos corpos, mas no dia da ressurreição, Jesus virá, né, dar a cada um de nós a recompensa das nossas obras, mas aqueles corpos que ali estão descansando ressuscitarão, né, para a eternidade também. Então, por isso esse sentido espiritual de não só rezar pelos nossos, mas também rezar e lembrar daquelas pessoas que estão ali também no cemitério, lembrar daquelas famílias que talvez acabam sendo como que esquecidas.
Uhum,
né?
Uhum.
É um dia de fazer obra de misericórdia, de estar ali, de acompanhar as pessoas. Às vezes a gente, como você falou, a gente está andando pelo cemitério, de repente encontra alguma família que talvez está vivendo um momento de maior dor, de um luto ainda recente.
Uhum.
Às vezes se aproximar, uma palavra, um abraço, um aperto de mão. Pode ser para eles também um momento de alívio, né, e conforto,
uhum,
para os seus
de
corações.
De acolhimento, com certeza. E o Dia de Finados é bíblico, Padre Fernando?
O Dia de Finados, enquanto tal, não. Mas a realidade de rezar pelos defuntos, isso sim.
Sim, né?
Isso desde o Antigo Testamento, né? De que não esqueçamos dos nossos antepassados. De não
uhum.
esquecer dos nossos antepassados. E como tradição dentro da nossa igreja também foi... toda a tradição... Ela não é, vamos dizer assim, ela não é inventada, né? Ela
uhum,
vem de uma base.
Uhum.
E essa base é a base bíblica, né? De sempre rezar pelos nossos fiéis defuntos. Já no Antigo Testamento, haviam alguns momentos cultuais no templo onde se rezavam pelos defuntos. E no Novo Testamento, Jesus, ele vem também trazer essa nova luz do porquê
uhum.
rezar por
uhum.
eles, né? Não é só porque não estão aqui conosco, mas é rezar por eles para que eles tenham o descanso eterno na esperança também da ressurreição,
uhum.
né? É muito importante, não perdemos de vista isso, porque se a gente perde de vista esse aspecto da ressurreição de Cristo, Cristo passou também pela morte,
uhum.
e ao passar pela morte, ele ressuscita e nos dá essa novidade, né? Essa nova vida, a vida do ressuscitado, que ainda não saberemos como vai ser. Mas a fé também nos assegura de que chegará um dia onde virá Jesus para julgar os vivos e os mortos e dará a cada um a recompensa das suas próprias obras. Então, o dia enquanto tal, assim, 2 de novembro sempre foi o dia de rezar pelos defuntos? Não, isso já foi algo que foi colocado depois, durante os
uhum.
séculos, mas a tradição cristã de orar pelos fiéis defuntos sempre existiu.
Sempre existiu, né? E até tem a passagem de Jesus, né, que foi visitar quando Lázaro, né,
uhum.
e chorou e tudo, né, é uma passagem bem forte, bem
muito,
marcante, né?
Muito, porque ali nós vemos até esse aspecto do coração de Jesus que também sente a dor
uhum.
do ser humano, né? Jesus, verdadeiro Deus, mas também verdadeiro homem, ele sofreu também a perda do seu amigo e por isso ele ali num ato de bondade, de misericórdia para com o seu amigo e também para mostrar que ele tem o poder sobre
uhum,
a vida e a
morte,
ele dá a graça de que Lázaro ressuscite, né? Volte à vida, né?
Eu acho essa passagem assim muito marcante, muito forte. Né? Acho
ela
essa passagem
é
realmente muito marcante.
Linda porque mostra muito a humanidade de Jesus
uhum,
também, né? Como
uhum.
nós temos um Deus maravilhoso, que é um Deus que conhece o sofrimento humano, porque ele também, de certa forma, experimentou na sua humanidade.
Uhum.
Por isso, ele não é, como eu posso dizer, distante do nosso sofrimento.
Uhum.
Ao contrário, ele está sempre conosco também nos momentos de dificuldade e sofrimento.
O Frei Ribamar Gomes explica que este dia serve para rezarmos preferencialmente pelas almas do purgatório, né? Já respondeu para a Bruna, eu já ouvi, mas para quem não ouviu, né, nós vamos repetir o que é o purgatório.
Eu até falei para a Bruna, Bruna, a gente vai repetir essa, mas alguns também, o público às vezes é diferente, né,
diferente,
que escuta o nosso programa aqui agora e que escutou depois o noticiário P7 antes, mas assim, a doutrina do purgatório sempre foi uma doutrina presente dentro da doutrina católica.
Uhum.
O que é o purgatório? O purgatório, ele não é como a realidade da literatura às vezes coloca, que é um lugar físico,
uhum.
não. O purgatório é um estado da alma. A teologia católica nos diz o seguinte, que cada um, no momento da sua morte, ali já recebe o que nós chamamos o juízo particular.
Uhum.
Ou seja, nós vamos na presença de Deus. E ali Deus justamente julgará as nossas obras, ou seja, o livro da nossa vida será aberto diante
uhum.
dos nossos olhos. E ali cada um já recebe a recompensa das suas obras. Existem duas, digamos assim, dois destinos finais. O céu ou o inferno. O céu, os que são salvos. O inferno, os que se condenam. Não digo, e preste atenção, não disse os que são condenados, porque Deus não condena ninguém.
Uh-huh.
Os que se condenam.
Os que se condenam.
Efetivamente, porque pela própria vida, as suas próprias decisões, a própria pessoa vai trilhando o seu caminho de condenação. Deus sempre dará a oportunidade da pessoa se reencontrar no caminho da salvação. Mas a possibilidade ali está, né? Porque Deus, ao criar o homem com o livre-arbítrio, a possibilidade também do erro e a possibilidade da condenação está ali presente. Então, o purgatório, o que que é? É o que a gente chama na teologia do estágio intermediário. Ou seja, a pessoa que recebeu a graça da salvação, mas que ainda precisa se purificar para chegar na presença de Deus, que é o Santo dos Santos, a pessoa precisa passar por um estágio de purificação. Esse estágio de purificação é o que nós chamamos e conhecemos como purgatório. E aí o que que é interessante? Veja, na nossa vida, alguns falam, né? Ah, o purgatório já é nessa vida. Não é correto o termo teológico, mas de certa forma é. Por quê? Na nossa vida, nós temos os nossos erros. Os nossos erros, nossos pecados, sempre vão deixando alguma consequência em nós, né? Um apego,
como
manchas que vão ficando em nós. Temos a oportunidade já nessa vida de ir retirando essas manchas, de ir purificando tudo isso. Como? Através das obras de misericórdia, através das nossas orações, através da nossa caridade, através de muitas obras boas que nós vamos realizando, que vão fazendo esse trabalho de purificação já nessa vida. Então, aqui nós temos a oportunidade de nós realizarmos o que nós chamamos de obras meritórias, ou seja, eu faço o bem e, através desse bem, eu recebo também, né, um outro bem, que é essa purificação das manchas do meu pecado, etc. Assim. Então, as almas que estão no purgatório, elas já não podem merecer nada por si. Porque o tempo de merecimento já foi aqui nessa vida. Então, elas estão ao que a gente chama, entenda-se bem a expressão, mas à mercê das orações da igreja e das nossas orações. Por isso é importante rezar pelas almas do purgatório. Porque a nossa oração ajuda a que aquele estágio de purificação seja encurtado. Deus pode, e Ele faz, através da nossa oração, através da oração da igreja pelas almas do purgatório, com que essa pessoa, o período de purificação dela, digamos assim, seja menor, ou Deus pode já levá-la diretamente ao céu. E é isso que nós cremos, né, enquanto doutrina do purgatório, e por isso a importância de nós rezarmos. Eu não sei se você talvez teve a experiência, mas quantas vezes nos nossos terços, os mais antigos, eles sempre rezavam o mistério do terço pelas almas do purgatório.
E nas celebrações sempre o pessoal está colocando.
E às vezes a pessoa até na simplicidade, sem saber o porquê que ela está rezando pelas almas do purgatório. Mas o porquê é isso. Elas em si já não podem merecer nenhuma obra que possa diminuir aquele tempo de purificação. Então, por isso que nós rezamos por essas pessoas, para que elas também... E veja que interessante, na doutrina da comunhão dos santos, o que que acontece? É até uma realidade humana, né? Quanto mais eu rezar pelas almas do purgatório, quanto mais almas eu ajudar a chegar ao céu, é lógico que eu terei mais intercessores no céu também,
Sim,
né?
Sim, com certeza.
Porque se eu rezo pelas almas e elas, através da minha oração, não porque o Fernando ou a Joselba rezou, não, mas... Porque Deus, através desta oração, quis agraciar aquela pessoa. É lógico que essa pessoa também queirá retribuir de alguma forma, intercedendo por nós também
por
no
nós
céu.
Por nós também.
Né?
E precisamos muito.
Todos
sempre,
nós.
Né, padre? Então, nós temos que ir para o nosso rápido intervalinho. O assunto está muito interessante, estou recebendo bastante mensagem aqui, né? Antes de ir para o intervalinho, antes que eu esqueça, Nando, eu tenho que mandar um abraço para o César Vansovski, menino corneta boy. Um abração, querido. Hoje cedinho encontrei com ele.
Ah,
daí ele já vai dizendo, né, padre? 17 do 12? Eu falei, o ano não, por favor. Que cada vez que ele me encontra lá do outro lado da rua, eu já grito, 17 do 12? Eu falei, não, ano não, César. Brincando, né? É brincadeira, né, César? Ele sabe que você mora no meu coração. Tá, um grande beijo para você, meu querido. Porque daí eu falei, eu vou mandar um beijo. Eu escuto você na rádio. Falei,
olha,
vou mandar um beijo. Mas no qual programa? Porque eu faço sintonia também de manhã,
na terça.
Ah, para
ele poder estar atento. Tomara que ele esteja escutando.
Então, então, abração aí, César. Nós vamos para um rápido intervalinho e já já nós retornamos.
Ipiranga,
a sua rádio.
A programação que faz a diferença. 91.7 Ipiranga FM. Ipiranga FM, a sua rádio.
Correia e Moraes, saúde e segurança ocupacional. Você sabia que o Grupo Correia e Moraes presta serviços de saúde e segurança ocupacional para empresas de Palmeira e região? São exames complementares, emissão de ASO, programas de risco ambiental e de saúde ocupacional, laudos técnicos, treinamentos obrigatórios e tudo o que a sua empresa precisa para estar em dia com as regras do E-Social. Nossa equipe técnica e qualificada está à disposição para tirar suas dúvidas. Entre em contato conosco pelo telefone ou WhatsApp no número 3252-2691.
Olá! A Ótica Diniz quer ver você sempre feliz. E no mês das crianças tem um presente para a criançada, isso mesmo. Na compra dos óculos completos, a criança ganha a lente da luz azul. A lente que vai proteger os olhinhos aí do efeito das telinhas. Então corre para a Ótica Diniz e garanta a lente da luz azul na compra do óculos infantil. A Ótica Diniz quer ver você sempre feliz.
A Clínica Renov está com uma super promoção na depilação a LED. Nessa sexta-feira, guarde bem essa data, será sexta-feira, dia 1º de novembro. A super promoção do depilação. Estamos no clima de Black Friday. Essa promoção é para você que quer estar com a pele lisinha e sem pelos para o verão. O LED é um método de depilação que garante resultados incríveis e, o melhor, é sem dor. Temos alguns horários disponíveis. Entre em contato pelo telefone 42998332480 e agende o seu horário.
Você ouve Ipiranga FM 91.7. 91.7.
Retornamos com o Bem Me Quero de hoje. Estou recebendo mensagem aqui da Lali, querida Lali. Boa tarde, Joselba. Que delícia de convidados na sua sala de hoje. Eita, mulher, você é maravilhosa. Um assunto pesado você deixa leve. É o meu querido convidado aqui, Lali, que deixa leve, né? Padre Fernando, que é uma bênção de pessoa e que já vou agradecendo antecipadamente por ter aceitado esse convite, né?
Obrigado.
Eu fico muito feliz. A Roseli também mandou aqui, a Roseli lá do Cercado. Você lembra, sabe sim, quem é. Boa tarde, querida Joselba, Padre Fernando e ouvintes. Bem-vindos ao mês de novembro. Que seja de muitas bênçãos. Excelente fim de semana a todos. Gratidão e abraços.
Veja que maravilha o alcance, né? Uhum. Que a rádio chega, né? As pessoas lá do Cercado, nos ouvindo, né? Um grande abraço. Gosto muito lá da comunidade.
E tem mais mensagens aqui. Tem da Márcia, tem do Marcelo Scheid, da Luzia Campa, né? O pessoal registrando aí a participação. Mas nós vamos continuando porque já virou meu clichê aqui, Padre Fernando. Quando a prosa é boa, o tempo voa. E voa mesmo, porque olha lá. Já...
O pior é que voa mesmo.
Voa mesmo, e daí o Nando me olha ali, né? Tem que começar o baú, né, Nando? Carinha dele. Eu sempre coloco o Nando na berlinda aqui, né? Sempre, né, Nando?
Não, coitado do Nando, quando vê os dois aqui, a Joselba e o Padre Fernando, daí já vai ser o desespero dele.
Vai meu horário, né? Então, praticamente o Padre Fernando já respondeu a perguntinha que eu tinha aqui engavetada, né? Que qual é o procedimento cristão para o dia de finados, né, Padre Fernando?
Sim, eu acho que é como uma obra de misericórdia, né? Lembremos que dentro da espiritualidade católica nós temos as obras de misericórdia corporais e espirituais. Dentro das obras de misericórdia espirituais, nós temos essa, de rezar pelos fiéis defuntos. Então, no dia de finados, qual que é o procedimento, digamos assim, de um cristão, né? A visita ao cemitério, lógico, se você tiver a oportunidade, porque também, às vezes, dependendo do lugar onde você mora, porém, é um dia justamente, uhum. é feriado, então uhum. há essa possibilidade. Nesse dia, ou durante os 8 dias após, fazer uma visita no cemitério, ainda que você não tenha os seus parentes ali, familiares, né? Uhum. Porque dependendo do lugar onde você mora, os teus familiares foram enterrados em outros lugares, mas como obra de misericórdia, visitar, rezar por eles. Uhum. Você pode fazer a oração do Santo Terço, a oração do Pai Nosso, a oração do Creio, para relembrar a vida eterna, enfim, uma oração espontânea, o que for. Mas é esse gesto de ir uhum. até lá, até o lugar físico chamado cemitério, para poder rezar pelos nossos fiéis defuntos, né? Não é só um dia, acho que até falaram ali, né? A gente está fazendo uhum. de uma forma leve o tema. Uhum. Mas não é um dia para o cristão, assim, de estar relembrando a tristeza da morte. Isso. Ao contrário, uhum. é um dia para a gente viver a esperança da ressurreição.
Isso, eu né? gosto muito do texto de Santo Agostinho, né? Que fala que a morte não é o fim, eu só passei para o outro Isso, lado do caminho, né? O fio não foi cortado. Eu acho esse texto maravilhoso, né? Essa oração dele.
Senão
é
a gente
perfeito.
Fica um pouco naquele dia, às vezes as pessoas até falam, né? Ah, e hoje parece dia de finados, né? Um dia triste, solitário. Não, é um dia para que em oração a gente possa também relembrar desse aspecto da alegria da ressurreição. Eles já não estão no nosso meio, uhum. por isso a gente reza por eles para que alcancem também a felicidade eterna, onde um dia nós teremos a graça de nos unir novamente, uhum. alegremente, na presença do Senhor. Né?
Sim, porque a vida continua, né? A vida continua, a vida não acaba isso. aqui, né, padre? E o que significa o dia de hoje, que é o dia de todos os santos? Você falou ali, né, que uhum. Nós podemos aqui nessa terra, né? Ir já fazendo as boas obras, né? Ir purificando nossa alma, burilando o nosso espírito, isso, né, Padre isso. Fernando? E hoje é o dia de todos os santos, né?
Efetivamente. Veja, dentro da espiritualidade da igreja, nós temos aquilo que nós chamamos os santos, que são aqueles homens e mulheres que viveram já uma vida de perfeição, já não estão no nosso meio, mas foram para nós exemplo de virtude, uhum. ou seja, são como aquelas sinalizações do caminho que vão ajudando a gente a perceber, poxa, eu posso ir por aqui, opa, eu acho que é melhor não ir por aqui, né? Porque talvez eles com a sua própria vida, e a igreja nesse sentido, ao canonizar o santo, ela dá como que um selo de garantia, dizendo, olha, a vida que essa pessoa viveu é correta e é o caminho ensinado por Jesus para chegar ao céu. Então, podem olhar para ela
como um exemplo,
um modelo a ser seguido, né? E a igreja também faz isso. No dia primeiro, ela reúne dentro de uma só festa todos os santos e santas. E é interessante, porque existem milhares, eu não sei ao certo a quantidade de santos canonizados. Mas, veja que interessante, Joséba, quantos santos não foram canonizados e não precisam ser, mas foram homens e mulheres que a gente conhece no nosso dia a dia e que vivem uma vida santa. O que quer viver uma vida santa? Não é que é uma pessoa perfeita, mas é uma pessoa que ama a Deus, é uma pessoa que ama o próximo, é uma pessoa que busca no seu dia a dia ser melhor e fazer a vida dos outros melhores. E isso sim nós temos a oportunidade, portanto, de aqui no nosso dia a dia também, nos santificar. Afinal de contas, a vontade de Deus é essa, que sejamos santos como o nosso Pai Celeste é santo, né?
Perfeito. Nossa, explicação melhor. Tanto que na liturgia de domingo, né? Que é a solenidade todos os anos, o Evangelho é das Bem-aventuranças.
Com certeza,
né?
Que são o projeto de vida para todo cristão. Uhum. E até é interessante, porque alguns vão perguntar, mas por que se todo mundo celebra no dia primeiro o dia de todos os santos, por que a gente passa para o domingo? Por uma realidade muito concreta aqui do Brasil. Como a maioria das pessoas trabalham durante a semana, então algumas delas não têm a oportunidade de participar de uma santa missa, da liturgia. Por isso, essas grandes solenidades, se caem durante a semana, elas passam para o próximo domingo. Então, hoje, em si, é o dia de todos os santos. Mas, liturgicamente, a gente vai celebrar no domingo aqui no Brasil. É uma particularidade do Brasil. Uhum. Nos outros países do mundo, se celebra no dia primeiro mesmo.
Então, e falando aí, né, de finados, não podemos deixar de falar na dor da perda, né, Padre Fernando? Luto. Qual é o papel da fé no contexto do luto?
eu acho que é um papel fundamental no sentido, José Elba, de nós não esquecermos que fomos criados para viver na eternidade junto de Deus e nós estamos nesse mundo de passagem. E essa passagem é fundamental nós não esquecermos dessa visão da vida eterna e da ressurreição. Uhum. Por isso, a morte não tem a última palavra. De fato, toda a liturgia de amanhã, do Dia dos Finados, as orações e tudo, sempre vão nos lembrar isso, né?
Sim.
Vão nos lembrar que a vida... tem uma oração da oração eucarística que ela diz assim: a vida não é tirada, mas ela é transformada. Por quê? Porque nós estamos aqui de passagem, então... a morte não tem o ponto final.
Uhum.
A última palavra não é dela. E eu acho que dentro de todo o contexto de luto, de perda, é essa esperança da ressurreição que a gente não pode perder. É normal. E nós temos que viver o processo de luto e de perda, né? Muitas pessoas às vezes me perguntam, porque até o falecimento do meu pai é recente, vai fazer agora 11 meses que ele faleceu. Uhum. E eu também tive que viver esse processo. Durante os meus 8 anos de padre, quantas pessoas e famílias eu tive que acompanhar durante o seu processo de luto, né? E para mim foi a primeira experiência assim próxima, o falecimento do meu pai, o ano passado, em dezembro, que eu também tive que passar por esse processo de luta e de perda. E eu acho que o que me ajudou muito, não é só porque eu sou padre não, mas esse aspecto cristão mesmo, da ressurreição, de saber que... quem tem a última palavra sobre a vida do meu pai não é a morte, mas é Deus.
É Deus.
E Deus é um Deus dos vivos.
Uhum.
E, com certeza, a eternidade junto de Deus é a vida que nós esperamos, né? Então, a fé ela tem um papel fundamental. Lógico, cada pessoa vive o seu luto, cada pessoa vive o seu tempo de luto, mas que nós nunca esqueçamos esta visão fundamental que pode nos ajudar a orientar, que é a esperança da ressurreição e na vida eterna.
Exatamente. Eu gosto muito de uma comparação que tem. E quando eu faço as Ezequias, eu entro um pouquinho nesse ponto, né? Uhum. Faço a celebração de Ezequias. Que nós, quando estamos no ventre da mãe, né? No ventre da nossa mãe, a gente acha que ali é o mundo.
Uhum.
Que tudo é perfeito, que a gente tem tudo e que ali é o mundo, né? E ao sair, quando acontece, quando estamos aqui, já saímos do útero da mãe, conhecemos um outro mundo.
Sim.
É uma transformação, vamos para um outro mundo.
Uhum.
E aí, para nós também, muitas vezes, esse mundo aqui é o único mundo, cheio de tudo que pode nos oferecer de bom e de tudo. Mas nós também vamos ter que sair desse ventre da terra para ir para o ventre da eternidade.
Isso.
Né?
Uhum.
Então, essa é apenas uma transformação.
Isso.
Né? Eu acho importante a gente pensar nesse sentido, né? Porque nós, às vezes, nós queremos entender as coisas, decifrar, entender. Temos essa, essa pretensão,
isso,
né? De querer entender. Mas nós ainda temos um conhecimento muito limitado.
Efetivamente.
Então, no que nós temos que nos agarrar? Na fé, né, Padre Fernando?
E a fé, é importante lembrar, a fé não é uma alienação da realidade. Não é porque eu vou viver um momento de luto na fé... é como se eu esquecesse, borrasse a pessoa da minha memória. Não.
Não.
Você vai ter saudade, você vai lembrar dos momentos bons, você vai lembrar da perda. Isso faz parte da nossa caminhada. Porém, a fé, ela vai te dar aquele impulso para você não ficar preso naquilo.
Uhum.
E quando vier o sentimento, viva o sentimento. Diz, poxa, eu gostaria que a pessoa estivesse aqui. Quantas vezes eu, ao chegar na casa da mãe ali, a gente olha para o sofazinho ali, assim, onde o pai sempre ficava sentado, e de repente bate aquele aperto no coração, você fala, poxa, outro dia mesmo eu estive lá na casa da minha mãe, daí os cachorrinhos brincando, e a gente até falando assim, nossa, eu lembro quando o pai ficava sentado aqui, e os cachorrinhos pulavam em cima dele para brincar com ele. E ele ainda, tipo, não se mexia muito. Ele falava, tira esses cachorros daqui, por favor, e tal. Né, brincando. Então, é normal. Uhum. Você vai sentir digamos assim, a sensação.
A saudade.
A saudade.
Falta.
É saudável sentir saudade. O grande problema é nós ficarmos presos na saudade e esquecer algo que você comentou aqui durante a programação. A vida continua, mas não no sentido de... indiferença às pessoas que já nos deixaram. Ao contrário, até eu falava no noticiário P7 com a Bruna, às vezes, como fazer para honrar a memória dos nossos falecidos, né? Eu sempre tive isso como princípio de vida. A melhor forma da gente continuar a nossa vida é colocar em prática aquilo que eles nos ensinaram e nos deixaram como herança, nesse sentido de virtudes e de valores. É a melhor forma da gente não esquecer a pessoa. Não é ficar relembrando a pessoa, mas viver aquilo que a pessoa nos colocou. E aí você sabe que a memória dele vai estar sendo honrada e levada também para frente, né?
Nossa, perfeito. E por que nós rezamos a missa de sétimo dia?
A missa de sétimo dia, grande? Acho que é interessante essa pergunta, porque às vezes tem pessoas que têm essa dúvida também e não têm oportunidade, né?
Perguntar.
Então, a missa de sétimo dia, ela não é uma norma litúrgica nem nada, é uma tradição. Uma tradição, sobretudo aqui no Brasil, de fato, né? O número 7 na Bíblia, ele tem o significado, lógico, da perfeição, mas também lembremos que no sétimo dia Deus descansou, no sétimo dia da criação, Deus descansou. A morte é o descanso nessa vida, mas o descanso para a eternidade. Então, por isso também que essa missa de sétimo dia é relembrar esse descanso eterno dentro da oração, de pedir mesmo que a pessoa receba esse descanso eterno. E depois também uma realidade muito funcional. Às vezes, no dia do falecimento, do funeral, quando é uma realidade próxima, até é fácil. Mas, às vezes, é difícil você reunir todos os familiares, todos os amigos.
A pessoa mora longe demais.
Ultimamente. Então, 7 dias após, até fica mais fácil de você poder reunir a família, poder reunir os amigos, para poder também fazer uma celebração em honra da memória da pessoa falecida, né? Mas não é que seja uma obrigação. Se eu não celebrar a missa de sétimo dia, a pessoa não vai encontrar o descanso. Não, gente, não é isso, né? É um ato devocional, onde realmente nós aí expressamos o nosso carinho pela pessoa que nos deixou, mas nesse sentido de relembrar, né? Como Deus descansou, que Deus possa também dar esse descanso eterno, repouso eterno à pessoa falecida, né?
Isso. E qual o sentido, padre, de acender velas para a pessoa no dia de finados, né? O pessoal costuma ir lá acender a velinha ali no túmulo, acender a vela no cruzeiro, né?
Qual até é a gente falava do sétimo dia, as pessoas compram essas velas
compram
de sétimo
velas,
dia e tudo, né? A vela, ela tem o simbolismo da vela, que é o que está por detrás, né?
A luz.
Isso, a luz. A luz, a vela, ela simboliza a vida. Então, conforme aquela vela vai se apagando, vai se consumindo, e olha só, até bonito a imagem, né? A nossa vida também, ela vai se consumindo, vai chegando aquele ponto onde aquela velinha se apaga. Então é relembrar também, relembrar a vida, até dentro da simbologia cristã, a vela tem esse simbolismo de luz, de caminho. Jesus, que é a luz do nosso caminho, Jesus, que é a luz da vida. Então, acender uma vela para os nossos fiéis falecidos tem essa simbologia e essa espiritualidade de desejar a eles a vida eterna também, né?
Muito bem, nossa, muito conhecimento, muito ensinamento, muita coisa boa. Eu tenho certeza que muita gente lá de casa queria perguntar essas coisas.
Sim, e às vezes não tem oportunidade, né?
Não tem oportunidade, e às vezes fica meio assim, mas será que eu pergunto? Será que eu não pergunto, né? Então, hoje nós resolvemos perguntar aí, né, querido ouvinte? Vocês não estão mandando perguntas aqui, né? Então, vão ficar na dúvida aí se tiver alguma pergunta, né, Padre Fernando?
Aproveitem.
Aproveite para mandar essa perguntinha, que está quase acabando. 999-53-3669. E nós já estamos em 1h24, né? Eu vou ter que encerrar, mas antes de encerrar aqui, a Rosicléia também está na escuta e mandando abraços.
Grande abraço, Rosicléia.
Nós temos que ir encerrando, né? Porque já estamos em 13h24. Senão o Nando briga conosco aqui. Carinha dele. Sempre coloca o Nando no fogo, né? Padre Fernando, tem mais alguma coisa que você queira falar? Aproveitar o momento?
Eu gostaria de dar uma palavra, né, às pessoas que talvez estão vivendo essa realidade do luto mais recente, né? Porque sempre é mais doloroso, né? Lembrem, amados, o dia de finados não é um dia para, como dizer assim, tocar a ferida e abrir ela novamente, né? Acho que a pessoa que já viveu pelo luto é um momento de agradecer a Deus pela vida das pessoas que passaram pela nossa vida. É um dia de oração, é um dia de gratidão a Deus, mas é um dia realmente para vivermos nessa espera, na esperança, isso, a própria palavra nos diz esperança, espera de algo melhor, que é a vida eterna, né? Então, Lembre-se sempre disso, a morte não tem a última palavra. Quem tem a última palavra é Deus. Deus que conhece tudo na nossa vida, ele também terá essa última palavra sobre nós, que é a ressurreição. Então, que seja um dia para você viver muito próximo de Deus, seja um dia para você viver muito próximo dos seus familiares, mas que não seja um dia para trazer novamente a tristeza da perda, né? Que seja um dia de memória, que seja uma memória agradável. Não esqueça daquelas memórias boas que foram vivenciadas com as pessoas que já nos deixaram. Relembrar isso, sempre tem aquela frase que diz, relembrar é viver, né? Então, quando nós relembramos, nós estamos vivenciando novamente. E lembrar que em todos os momentos da nossa vida, Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, sempre está ali presente. Então, não soframos sozinhos. Deixemos Jesus também nos acompanhar no nosso sofrimento, na nossa luta, no nosso luto, na nossa perda, mas sempre com aquele consolo e aconchego que Jesus nos dá, de dizer, filho, não se preocupe, porque isso aqui não é a última palavra. Esse não é um ponto final. Isso é a passagem para a verdadeira vida que nos espera.
Que lindo. Maravilhoso.
Amém.
Muito obrigada, Padre Fernando.
De nada, eu que agradeço.
Fico muito, muito feliz. Agradeço em nome de todos os ouvintes que estão ouvindo, aqui da 91.7 também, meu nome, né? Muito obrigada mesmo. Estamos sempre à disposição aí, quando quiser vir, para poder pedir a música, né?
Eu tenho que ver. Vamos já preparar o próximo tema.
Já vamos achar mais um tema.
E já vou escolher a música.
Muito obrigada a você, querido ouvinte, que nos acompanhou aí desde as 12 horas e 45 minutos. Lali, Rosicleia, Márcia, Luzia, Marcelo Scheid, enfim, todo o pessoal aí que mandou mensagem, né? Todo o pessoal do interior, do centro, dos bairros, o meu grande abraço, um beijo no seu coração e tenha um excelente final de semana. Você continua agora com o Nando e o Edson com o Baú da Ipiranga.
Juntos na melhor sintonia, Ipiranga 91.7.